Senhoras e Srs. Deputados, vamos dar início à audição dos peticionários da petição 528 da iniciativa da FENPROF moralizar a utilização dos dinheiros públicos por fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade da região norte e da petição 529/12 da iniciativa da FENPROF moralizar a utilização de dinheiros públicos por fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade do Distrito da Guarda. Em nome da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, queria dar as boas-vindas aos peticionários e já vos expliquei exatamente qual é a forma de funcionamento. Tenho depois um relógio lá ao fundo que poderão verificar o controle do tempo para gerirem o tempo conforme entenderem. Peço também que ao iniciarem a intervenção se identifiquem. Por uma razão muito simples, é que isto é gravado e para depois, para efeitos de elaboração das nossas atas, convinha dizermos exatamente quem fez a intervenção e o que disse respectivamente. Tenha a palavra.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu sou Júlia Val, sou dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e do membro do Secretariado Nacional da FENPROF. Antes de mais, pedir desculpa, de facto, porque tivemos aqui uma confusão com a hora de início desta reunião e daí o nosso atraso. A FENPROF traz aqui esta petição, neste caso concreto, relativamente à questão da Zona Norte, como diz o título, pela mobilização e utilização de dinheiros públicos para pôr fim aos privilégios do ensino privado. É para nós uma preocupação grande, não é de agora, é de anos esta parte, aquilo que tem acontecido no sentido do desinvestimento da escola pública e, em oposição, o investimento de dinheiros públicos no ensino privado. E, portanto, neste sentido, entendemos também que era nossa obrigação dar a conhecer à população portuguesa e mobilizá-la também em defesa da escola pública e na defesa daquilo que faz parte da Constituição, que é de facto uma escola pública de qualidade de todos e para todos, e um ensino privado que, não sendo nós opositores a que exista, seja de facto apenas supletivo. Neste momento aquilo que se verifica é que efetivamente há um investimento exacerbado de dinheiros públicos, aliás, aquilo que recentemente foi publicado como um concurso para que as escolas privadas se candidatem aos contratos de associação demonstra isso claramente. Nós temos várias situações a nível da região norte, nomeadamente a nível do Porto. Temos 8 colégios em que o investimento que é aplicado nesses 8 colégios implicaria, se fossem canalizados para a escola pública, uma poupança de 3.660.000 contos. Nós entendemos que isto é extremamente significativo, tanto mais que também significa que este tipo de investimento que está a ser feito está a retirar à escola pública turmas de alunos que teriam lugar na escola pública, porque existem de facto escolas básicas e secundárias com capacidade suficiente para albergar aqueles alunos, mas que pela existência destas escolas privadas com contrato de associação, de facto permitindo a abertura de turmas nessas escolas, estão a ser para ali canalizados alunos que deveriam estar nas escolas públicas. Isto para nós, de facto, é extremamente preocupante. Entendemos que este não é, nem pode ser, o papel do Estado. O papel do Estado tem que ser outro, tem que ser, de facto, garantir o apoio social nas várias vertentes e, em particular, nesta, no que respeita à questão da educação. E, portanto, existindo equipamentos em número suficiente e com capacidade suficiente para albergar os alunos portugueses, através da escola pública, consideramos que não faz qualquer tipo de sentido que se estejam a esbanjar dinheiros públicos em escolas de cariz privado. Não é para isso, no nosso entendimento, que devem ser canalizados os impostos dos portugueses e, portanto, aquilo que nós queremos com estas petições é, numa primeira instância, alertar a população portuguesa efetivamente para esta matéria e a gravidade daquilo que está inerente a esta opção política. É evidente que as opções políticas variam, cada um defende-as na ótica daquilo que são os seus princípios, mas isto não pode, também no nosso entendimento, de facto, é retirar à população portuguesa o direito claro que tem a ter uma escola pública de qualidade, onde seja feito claramente investimento para que sejam criadas condições e que, em oposição, esteja a ser feito precisamente o inverso. Esteja a ser dada a possibilidade às escolas privadas de terem todas as condições e mais algumas, nomeadamente em termos de equipamentos, sabemos que muitas, inclusive, até têm piscinas com as características de piscinas olímpicas por força do dinheiro público que é ali investido, e temos neste momento, de facto, sérias preocupações relativamente a esta matéria. Só para vos dar um exemplo mais localizado, tendo em conta o tal concurso que foi aberto para contrato de associação, na zona de Barcelos, que é uma zona extremamente rural, onde existem várias escolas secundárias, aqui aquilo que aparece é a possibilidade de existirem 11 turmas do terceiro ciclo, e 4 turmas do ensino secundário e mais 11 também no segundo ciclo no ensino privado, quando há capacidade suficiente nas escolas públicas para albergarem estes alunos. E, portanto, aquilo que nos traz aqui, de facto, é esta necessidade contínua de colocarmos ao poder político uma questão que para nós devia ser claro para todos, é que o dinheiro público, aquele que resulta de facto dos impostos que são pagos pelos portugueses, devia ser investido nos serviços públicos. Infelizmente não é isto que acontece, como é prova daquilo que acontece neste momento com o investimento na iniciativa privada a nível da educação. Não sei se o meu colega o Henrique Borges quer colocar alguma questão, mas não? Pronto. Então, de início ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Passaremos então à parte da intervenção dos peticionários do Distrito da Guarda.
Muito boa tarde a todos. Eu sou Sofia Monteiro, sou coordenadora da Direção Distrital da Guarda do Sindicato dos Professores da Região Centro. Sou membro do Conselho Nacional da FENPROF e membro da Direção do Sindicato dos Professores da Região Centro. Aquilo que a minha colega Júlia Val acabou de apresentar é comum em termos de preocupação ao que se passa também no Distrito da Guarda. Como com certeza saberão, é um distrito que tem assistido a um desinvestimento muito grande, não só na área da educação, mas em particular é o que estamos aqui neste momento a apresentar, são essas preocupações, que passam nomeadamente pelo encerramento de muitas escolas, a constituição de mega agrupamentos em função daquilo que se considera ser uma redução do número de alunos, que passa a ser real a partir do momento em que o poder político não investe no interior do país, nem cria condições para as famílias jovens, que são quem têm filhos, se possam lá fixar. Quando encerramos uma escola numa aldeia, encerramos todo o tipo de serviços que levam a que as pessoas queiram fixar-se lá. Nós temos muitos exemplos de jovens casais que até se fixaram em aldeias no interior do país, nomeadamente no Distrito da Guarda, e que agora, como não têm escola, acabarão ou por sair do próprio distrito ou então para se deslocar para as grandes cidades. Isto para explicar que não se entende que no Distrito da Guarda, tendo em conta esta realidade que nós consideramos que representa uma ideia errada de gestão daquilo que deve ser o investimento nestas áreas mais isoladas, e para que contribui também a questão geográfica, não se compreende que, por exemplo, possam existir 3 colégios que absorvem milhares de euros por ano e que provocam, tal como em outras zonas do país, esvaziamento das escolas públicas que notoriamente suprem as necessidades locais, mas têm que competir com colégios privados que têm, portanto, contratos de associação com o Estado e que recebem dinheiros públicos. Eu vou especificar muito concretamente no Conselho da Guarda, de Ceia e do Sabugal. Já por nos anos anteriores, este ano provavelmente acontecerá o mesmo, as escolas públicas perderam turmas concedidas, uma vez que havia convenção e subsídio do Estado, perdidas para estas escolas com contrato de associação, portanto, colégios privados. As transferências são de milhares de euros em qualquer um destes concelhos, Guarda, Sabugal e Ceia, ultrapassam 500 mil, 2 milhões, mais de 1 milhão, portanto, para poderem funcionar estas instituições. Enquanto que, por exemplo, para se poder perceber, as escolas do primeiro ciclo, que depois têm reflexo depois nos restantes setores, não é? Porque isto acaba por ser um efeito dominó em todo este processo. Em 2001, o Distrito da Guarda tinha 400 estabelecimentos do primeiro ciclo. Neste momento, todo o Distrito tem 89 estabelecimentos do primeiro ciclo. Portanto, não se compreende que depois, num contexto de oferta educativa, tenham que competir então com estas escolas privadas. Vou citar um caso muito concreto que se passou este ano letivo e que teve a ver com um outro colégio que neste momento já não existe porque não obteve aprovação de subsídio por parte do Estado português, portanto por parte do Governo, que foi o Colégio Nossa Senhora de Fátima em Manteigas. Já por vários anos, este colégio surgia como um meio de suprir uma falta que havia no concelho, que era a escola básica funcionava apenas até ao nono ano. E o colégio absorvia as crianças a partir do décimo, portanto apenas tinha secundário. Como não cumpriu os critérios que subjazem à atribuição dos subsídios, portanto, foi-lhe retirada então esse apoio e não pôde funcionar. Andámos assim até ao final do primeiro período. Sendo que a escola sempre tinha afirmado em reuniões da rede escolar, que tinha capacidade para absorver todos os alunos. Os alunos estavam lá, podiam estar lá desde o segundo ciclo até ao secundário, porque a escola tinha essa capacidade. O que é que acontece? Na segunda semana de aulas, início do segundo período, o colégio encerra, finalmente, pelos aspectos que eu já referi, e a escola absorve todos os alunos do ensino secundário, apenas com a necessidade de contratar 4 professores. Portanto, os professores que lá estavam supriram as necessidades que, entretanto, surgiram. Tiveram essa capacidade humana, tiveram essa capacidade física e são a prova provada de que, caso acontecesse o mesmo nos outros concelhos, estas escolas que funcionam, nomeadamente no Concelho da Guarda, do Sabugal e de Ceia, tinham essa mesma capacidade para absorver estes alunos ou para dar a resposta pública necessária e de qualidade a estes alunos. Portanto, estamos a falar aqui, muito concretamente, da duplicação de gastos. Estamos a pagar duas vezes a mesma coisa e existe uma resposta pública que é de qualidade, consegue dar a meio do ano letivo uma resposta imediata para que estes alunos, no caso de Manteigas, não ficassem sem aulas, e estamos aqui a questionar o quê? Existe esta resposta a nível da escola pública, porque é que nós estamos a pagar duas vezes a mesma coisa? E quando nós fizemos a recolha de assinaturas para podermos estar aqui presentes, a população em geral, que nós recolhemos por todo o distrito, a população em geral não compreendia a lógica da coisa. Portanto, há aqui aspectos que as pessoas não compreendem, não aceitam e facilmente assinavam a petição por considerarem que era importante. Nós vimos aqui hoje perguntar como é que isto é possível neste país, numa zona isolada em que não se investe, mas que se dá esta resposta ao ensino privado. Não está aqui em causa a liberdade de escolha, como é evidente, mas se existe uma resposta que permite o acesso a uma escola pública de qualidade para todos, não se compreende que surjam esta dualidade de situações, não se justifica. E penso, não sei se o se o meu colega, que é ali do Conselho de Ceia, quererá acrescentar alguma coisa mais.
Manuel Leitão, sou dirigente do Sindicato dos Professores da Guarda. No distrito de Ceia, que é aquele ao qual eu estou mais ligado, a Escola Evaristo Nogueira é uma escola que foi criada, já quando foi criada, já foi uma escola que não se percebeu muito bem, não se compreendeu muito bem a razão porque foi criada, visto ter várias escolas públicas a funcionar na proximidade, neste momento as escolas públicas estão a ser encerradas, a escola de Loriga, a escola da Rifana, a escola de Paranhos Torais, são escolas que estão a ser encerradas, portanto, a sede, a escola onde funciona a sede também está-se a desertificar, e a Escola Evaristo Nogueira continua a funcionar e continua a funcionar havendo uma resposta por parte por parte da escola pública, e continua a funcionar esta escola sem justificação, aparentemente. Já na sua criação foi muito atabalhoada, e penso que a escola pública neste momento tem capacidade de resposta para deixar de subsidiar esta escola Evaristo Nogueira e funcionarem as escolas públicas. É tudo.
Com licença, tem a palavra a senhora professora Maria Júlia Val.
Desculpem, só para acrescentar aqui que relativamente, novamente, ao aviso de abertura que faz referência à candidatura aos contratos de associação, não deixa de ser curioso que nenhum dos critérios diz que o maior investimento será numa escola que vá suprir as necessidades que existem por ausência de uma escola pública. Não. Os critérios que aqui estão previstos é, o primeiro dos critérios é, os resultados escolares dos alunos, com ênfase para os resultados obtidos nas provas e exames nacionais no ano letivo 2013-2014. Ou seja, de facto, não se trata de uma questão de dar uma resposta que está em falta à população, é sim, pelo contrário, garantir aqui que determinados colégios, pela sua particularidade de já recolherem os alunos denominados de elite, o continuarão a fazer mediante o investimento dos dinheiros públicos. Isto, de facto, este aviso de abertura demonstra, infelizmente, qual é a real intenção relativamente aos contratos de associação.
Muito obrigado, Sra. Professora Maria Júlia Vale, Sofia Monteiro e Manuel Leitão. Passo agora a palavra aos senhores deputados, também na mesma proporção de tempo, 3 minutos para cada uma das petições, 6 minutos no total, Sra. Deputada Isilda Aguins, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes dos peticionários, cabe-me, antes de mais, cumprimentar-vos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e também dar-vos conta de que, relativamente à petição 529, o Sr. Relator não pode hoje estar presente por força de um agendamento que estava feito e, portanto, em que ele se tinha comprometido, e só se apercebeu do agendamento da petição, já ia praticamente a caminho de uma visita da Comissão de Saúde, e daí ser eu que estou hoje a fazer o acompanhamento da audição, mas será o deputado João Prata, naturalmente, que depois fará todo o trabalho relativo à petição 529 do Distrito da Guarda. Era a questão prévia que vos queria deixar, sendo que, depois de ouvir os representantes dos peticionários, quer da petição 528 da Região Norte, quer da petição 529 relativa ao Distrito da Guarda, não posso deixar de vos dizer que é uma matéria que não é nova, é um texto que em termos gerais já conhecemos, inclusive por força de um conjunto de outras petições que com a mesma dinâmica do movimento sindical foram presentes a esta comissão, já tiveram inclusive, já foram inclusive objeto não só de acompanhamento por esta comissão, como também de discussão em plenário da Assembleia da República. São matérias que são recorrentes e também não deixa de ser verdade que o grupo parlamentar do PSD, se por um lado respeita, considera e tem promovido aquilo que é a qualidade da escola pública, nomeadamente na procura da melhoria do que vai sendo a oferta da escola pública para os nossos jovens, para as famílias, para as comunidades, não ignora uma realidade que também é serviço público de educação e que é a oferta privada que tem acontecido no nosso país, que durante muitos anos deu resposta a necessidades da população e que não podemos ignorar que é também um direito daqueles que contribuem com os seus impostos para o erário público poderem optar entre ter os seus filhos no ensino público ou no ensino privado. E quando eu digo isto assim, permitam-me dizer-vos, digo porque entendo que um pai ou uma mãe que paga impostos como outro pai ou outra mãe possa escolher em que os seus impostos sejam usados na aprendizagem, no percurso de vida dos seus filhos, numa instituição, numa IPSS, numa escola privada, naquilo que for entendido, ou na escola pública. Porque, de facto, se o pai paga impostos, os seus impostos tanto devem servir para o fim da educação na escola pública, como para uma segunda opção, ou para uma primeira opção, num outro estabelecimento de ensino. Isto para situar as coisas, porque efetivamente, não é justo que um pai que queira fazer essa opção tenha de pagar duas vezes. Não é justo que um pai que queira fazer essa opção tenha de pagar duas vezes, porque paga naturalmente com os seus impostos e se não tiver a oferta complementar com financiamento, que acontece em muitos casos, paga com os impostos para um lado e paga para o outro. E, portanto, há um equilíbrio que é justo que seja feito. Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Tem de haver algum bom senso e é essa, de facto, a intenção e o objetivo que subjaz a toda uma série de dinâmicas que têm acontecido. Percebo, aquilo que é a abordagem que a FENPROF faz desta matéria, percebo aquilo que é a linguagem que é usada petição a petição, percebemos aquilo que é a terminologia comum às diversas petições, respeitamos, mas de facto também percebemos e também respeitamos que há que olhar para as várias vertentes das famílias, das comunidades, dos alunos, que são o primeiro objeto da escola pública e da escola que faz serviço público. Depois, e quando se fala em desertificação, e se associa desertificação ao suposto encerramento de escolas, estamos a falar de um ordenamento do espaço escolar nos territórios em função de um conjunto de características que não foram definidas por este governo, que não são novas, que têm a ver com a reorganização da rede, que já tem alguns anos, e tem havido da parte do governo a flexibilidade suficiente para olhar para os territórios de baixa densidade e respeitar em articulação com os municípios exceções que permitam não desenraizar as crianças exatamente quando é possível conciliar esse trabalho entre a escola, as autarquias e os serviços do Ministério. E eu digo isto porquê? Porque se entendo essa vertente, também entendo a outra, que é uma criança ou 20 crianças que estão numa escola isolada, não têm acesso exatamente às mesmas coisas que têm crianças que estão, por exemplo, num centro escolar. Não têm o mesmo tipo de convivência, não têm o mesmo tipo de recursos, não têm as mesmas condições de aprendizagem. E se calhar, todos nós queremos que todos tenham as mesmas condições de aprendizagem. Todos nós queremos que tenham acesso às mesmas coisas. É esse o nosso objetivo, é essa a nota que vos quero deixar. E não mais porque já estão a olhar para mim. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa por 6 minutos.
Diga-me
em palavra.
Só quanto?
6 minutos.
6 minutos. Eu gostarei 2,5. Muito obrigado, Sra. Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes dos peticionários. Não vou tecer considerações, porque não o devo fazer, sobre a estratégia utilizada de nos trazerem há uns meses a esta parte a discutir este problema. Não tenho que não tendo embora que o fazer, também perdoarão que não tenhamos que, de semana para semana, reinventar argumentos ou o nosso argumentário. Portanto, vamos, no fundo, manter aquilo que temos dito ao longo das audiências sobre a mesma temática, no mesmo sentido, porque o teor da petição é exatamente a mesma, depois tem especificidade de relação. De qualquer maneira, isto não quer dizer nada. Não quer dizer que não quero tomar posição, apontando que, seja como for, este debate é ainda um debate atual e há de continuar a ser um debate atual. Nós não queríamos fugir dele, nem queríamos fugir do estrito objeto que aqui vos traz, porque muitas coisas haveria a dizer, designadamente, acerca daquilo que vai sendo dito numa fase em que já se fazem grandes tempos de antena da própria coligação, a dizer que está tudo bem, que a escola pública esteve ótima, que o investimento foi completo, que se conseguiu elevar todos os níveis, todas as percentagens e níveis de escolarização, de pré-escolarização, de investimento na ciência, de investimento no ensino superior. Tudo está muito bem, tudo está muito bem, e aquele tempo de antena é fabuloso. Um dia destes nós regressaremos a isso. Hoje não é o dia. Hoje é dia para dizer o seguinte: de acordo convosco, nem a tudo aderiremos àquilo que aqui nos trazem, mas de acordo convosco, diria que o ensino privado pode servir para muitas coisas. Não pode, não deve, nem vai ter que servir para contribuir para que a escola pública seja um problema, seja para pobres, seja para nela desinvestir. Portanto, nós só consideramos o ensino privado desde que ele não contribua pelo investimento que é feito para retirar o investimento do lado onde ele também deve ser feito. Não nos move absolutamente nada contra o ensino privado, como é evidente, e provámo-lo ao longo dos anos, e inclusive somos às vezes por vocês próprios acusados de que nós próprios também investimos no ensino privado. E ainda bem, nós temos realmente ensino privado e ensino público constitucionalmente definido. O que nós achamos é que realmente é preciso fazer uma leitura daquilo que a Constituição, mesmo depois das alterações todas que se teve, não é possível dizer-se que a Constituição traz um regime concorrencial entre escola pública e escola privada. Não traz. Continuamos a poder ler, ainda que lá não esteja ipsis verbis, continuamos a conseguir dela retirar que o ensino privado tem que ser considerado ainda neste momento, em termos constitucionais, em termos de supletividade em relação à escola pública. Agora vamos à questão da prática. Nós temos que fazer um debate sério e é apenas nesse debate que nós queremos intervir. Na prática, neste momento não tem havido grandes problemas. Se nós perguntarmos se houve mais colégios a ter contratos de associação, se houve mais turmas a ser financiadas, se houve mais alunos a intervir nesses colégios em termos de contratos de desenvolvimento, de contratos simples de desenvolvimento ou de associação, e se houve um montante superior por aluno, nós temos que dizer que não, é preciso sermos sérios, não foi propriamente isso, ou pelo menos se houve aumento, houve um aumento relativo. O problema maior, que nem sempre é aflorado e que nós temos continuado a aflorar, é um problema não apenas em concreto, ou seja, naquilo que aconteceu até agora. O grande problema é um problema já não apenas de natureza constitucional, mas um problema de natureza legal estrito. Ou seja, o estatuto do ensino particular e cooperativo passou a ser, com a última revisão, a traduzir na prática o tal regime de concorrência que para nós é anticonstitucional. De tal maneira que já não disfarça. Ele próprio, na sua letra e nos seus preceitos, permite que sejam criados quantos contratos de associação habitação houver que criar. Isto já não há disfarce. É evidente que a bancada, a parte da maioria do Partido Socialista está a olhar para mim e não faz que sim com a cabeça, do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata não abana a cabeça em sentido positivo, o CDS está a fazê-lo. Não é por acaso. É evidente que isto é a resposta a alguma coisa que é ideológico, que é efetivamente esta concorrência. Esse para nós é o problema maior. E é com esse que nós nos vamos deparar para o futuro. Se bem se lembram, e todos nos lembramos, em 2010-2011, quando o governo do Partido Socialista caiu, tinha sido feito um estudo, aquele estudo conhecido pela Universidade Católica, pela Universidade de Coimbra, e que estava a dar origem, eu posso dizer que estava a dar origem porque tive acesso direto aos instrumentos de enquadramento dessa situação e àquilo que estava preparado, estava a ser feito um estudo muito claro no sentido de perceber até que ponto é que os colégios de associação que existiam e os contratos simples e de desenvolvimento que estavam a ser aplicados se adequavam à realidade atual. No sentido de regressarmos à matriz de que o ensino privado justifica-se e a constituição de estabelecimentos com um contrato de associação justifica-se nos sítios onde realmente a escola pública não consegue bem responder às situações que estão presentes. Era esse trabalho que estava a ser feito, foi esse trabalho que foi deixado, porque o dossiê foi passado, não foi levado por ninguém. Esse trabalho estava feito, esse trabalho de estudo estava feito, era preciso operacionalizá-lo. Esta maioria não quis ir por aí, quis ir para o estabelecimento no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo do tal regime de concorrência, não quis ir para a adequação de um regime às necessidades atuais da escola pública e da escola privada em si própria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Seufer, de CDS, também por 6 minutos.
São os mesmos 2 minutos e meio do meu colega que me antecedeu. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Caros peticionários, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los, naturalmente, pela petição. De facto, como aqui os meus colegas já referiram, temos discutido este tema com várias delegações da FENPROF de outras regiões. Enfim, não lhes vou dizer grande novidade, nem em relação ao que lhes disse já aos seus colegas, nem em relação àquilo que, suponho eu, esperam do CDS. Em relação aos contratos de associação, vale a pena recordar como é que eles surgiram nos anos 80, para que o Estado pudesse oferecer serviço público em zonas em que não havia escolas do Estado. Nós não fazemos a diferenciação entre escolas do Estado e escolas privadas a fazer serviço público. Aliás, a lei de bases do sistema educativo define que as escolas que contratualizam o serviço público do Estado, com o Estado, fazem parte da rede pública. Está lá desde 89. Assim como está na revisão constitucional que saiu de 89, caiu o regime supletivo para as escolas do ensino particular e cooperativo, como sabem. Até 89, o Sr. Deputado também sabe isso, figurava para o ensino particular e cooperativo, no artigo 45, o regime supletivo e deixou de o fazer. E essa alteração constitucional significa alguma coisa. Aliás, é um princípio constitucional, não se tira nada da Constituição que não estivesse lá a mais, não é? E, portanto, o legislador constitucional e bem considerou isso. Estas escolas fazem parte da rede de ensino. E a própria lei de bases do sistema educativo diz que o Estado não alarga a rede de escolas do Estado onde já existe oferta contratualizada. O Estado fez isso na mesma e eu acho natural que o tenha feito, mas de facto nesse tempo nunca se viu ninguém, que eu saiba, posso estar a fazer alguma injustiça, a queixar-se da duplicação de oferta que se introduzia no sistema. É evidente que numa altura em que estavam a crescer o número de alunos e o número de crianças a entrar no sistema educativo, isso não se notava tanto. Desde 95, como sabem, entramos numa crise demográfica e isso hoje nota-se mais, mas também eu julgo que por isso o figurino dos contratos de associação mudou e bem, como é que já foi referido. Algumas alterações que foram introduzidas nesta legislatura introduzem aquilo exatamente que aqui foi referido pela professora Júlia Val sobre o concurso que agora foi feito. Antes de mais, obrigou a que haja um concurso. Como sabem, anteriormente as escolas que tinham turmas com contrato de associação mantinham essas turmas ou não, mas não se alargava, não se fazia propriamente uma avaliação. Agora obriga-se a um concurso para essa abertura, um concurso que cumpre determinados critérios que são os que estão na lei. As escolas hoje podem e devem funcionar como escolas em que os pais podem escolher os seus alunos, independentemente de ser detida a escola pelo Estado ou de ser detida a escola por um agente privado. Mas não mudámos a lei só nisso. Mudámos a lei também, por exemplo, permitindo permitindo que os diretores e os detentores destas escolas pudessem ser responsabilizados, quer criminal, quer pecuniariamente, que era uma coisa que estava proibida porque o anterior estatuto tinha remetido isso para a portaria, o que era inconstitucional. Nós introduzimos isso na lei e, portanto, obrigámos a que isso hoje possa acontecer, essa responsabilização. E deu-se-lhes também um grau de autonomia que corresponde mais ou menos às escolas do Estado que tenham contrato de autonomia, porque, de facto, assim, achamos nós, podem desenvolver melhor os seus projetos de educativos. São projetos educativos que convivem hoje em dia com menos financiamento do que quando este Governo tomou posse e todos os anos reduziu. Muitas vezes diz-se, e algumas das petições parecem no seu texto dizer que isso que está a aumentar. Repare, em 2010, para 1.900 turmas com contrato de associação, para 2013, para 1.773 turmas com contrato de associação. Portanto, uma redução de 223 turmas no tempo deste Governo, em euros, de 198 milhões de euros em 2010 para 149 milhões, e suponho que agora o aviso de abertura permite chegar a umas contas de 145 milhões de euros para o ano letivo que vem. Portanto, uma redução todos os anos existiu, e deixem-me dizer-lhes também que este financiamento é, desde ainda do tempo do Partido Socialista, que não está incluído aqui nenhuma parcela para investimento. É apenas despesa de funcionamento. As piscinas que possa haver existirão naturalmente, mas serão feitas com o investimento dos próprios detentores destas escolas. Eu acho que nós aqui estamos todos à procura de um melhor serviço público de educação, de uma melhor escola. Se essa escola é produzida ou é oferecida por agentes privados ou públicos, eu a mim tanto se me dá como se me deu. Eu conheço no meu distrito, por exemplo, no distrito do Porto, grandes exemplos de escolas particulares que fazem serviço público, como por exemplo o Instituto Nuno Álvares em Santo Tirso, que numa zona muito pobre do país e do meu distrito faz ensino público de qualidade, que vai buscar alunos a várias regiões, a vários concelhos da região norte, e formou pessoas muito conhecidas, não está isso também em causa, como sabem. Mas como ela, como o INA, como o Colégio das Caldinhas, muitos outros na zona norte, e tenho a certeza, não conheço em particular tão bem a zona da Guarda, mas tenho a certeza também. Repare, eu vejo que os professores dizem aqui que foi muito fácil mobilizar assinaturas para as vossas petições. Eu acredito nisso. Mas só em professores nas escolas com contrato de associação estão mais do que qualquer número de assinaturas nestas petições. Estamos a falar de mais de 5 mil professores. E eu não quero acreditar que esses 5 mil professores deem piores aulas ou ofereçam um pior serviço de ensino do que os professores que estão na escola do Estado. Até porque são formados nas mesmas escolas de ensino superior. São pessoas que têm brio e que têm qualidade no ensino que dão, e tenham uma comunidade educativa muito alargada. Nós estamos a falar em termos de alunos, por exemplo, só em escolas de contrato de associação, 46.223 alunos. E não estou, portanto, a juntar aqui os que estão com contrato simples ou com contrato de patrocínio. Eu acho que são famílias que devem, do nosso ponto de vista, merecer não só o nosso respeito, como os dos professores, como estes professores também, mas a nossa confiança. E, portanto, eu não lhes digo novidade nenhuma. O CDS considera que o serviço público pode e deve ser prestado, como a lei prevê, por prestadores de propriedade privada, que as escolas podem e devem. Repare, nós também não levantamos a questão de, no Porto, a Fontes Pereira de Melo tirar alunos ao Clara de Rezende. São escolas que estão contíguas a uma outra. Porque é natural que os alunos possam escolher uma escola ou outra dentro do curso que querem tirar, dentro do projeto educativo que querem escolher, dentro da tradição familiar que querem fazer. E isso com estas escolas passa-se o mesmo. Que as escolas hoje vão a curso é um bom sinal, estou a terminar, é um sinal de que também há uma maior responsabilização. Nós até gostaríamos que se pudesse alargar o financiamento, os contratos de associação, o país não está nessas condições. Se um dia estiver, nós não acharíamos mal, sendo certo que qualquer escola que preste serviço público, seja de propriedade do Estado ou de propriedade de um detentor privado, presta, com certeza, se for bem fiscalizado pelo Ministério da Educação, um bom serviço de educação. É essa
muito obrigada, Sr. Deputado, está nos 7 minutos, agradeço.
Eu vou ter que me ausentar, só, desculpe, Sr. Presidente, mas a Sra. Deputada Inês António Pereira do CDS ficará, porque eu tenho uma reunião agora às 4, uma audição que me pediram, mas o CDS não fica aqui coxo e, de qualquer das maneiras, se precisarmos de reunir sobre isto, também, evidentemente, estaremos disponíveis para tal. Muito obrigada,
Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento e saúdo a FENPROF, tanto da Zona Norte como da Zona Centro, saudando também todas as petições que a FENPROF foi dinamizando ao longo deste ano letivo, denunciando uma realidade que se vive concretamente nas escolas, e que este governo do PSD e do CDS prefere ignorar ou fingir que ignora para de facto não ter que a discutir. Aliás, há pouco foi dito aqui que não interessa se é público ou se é privado, mas a verdade é que, por exemplo, em relação ao ensino privado, desconhece ainda um inquérito sobre a inflação das notas no ensino privado, que foi um inquérito pedido pelo Ministério da Educação, cujo resultado desse mesmo inquérito estamos ainda hoje à espera. Desconhecem-se também os resultados dos inquéritos sobre ilegalidades praticadas nos colégios do Grupo GPS, o Grupo GPS do ensino privado, com o qual, aliás, o Estado financiava 14 dessas escolas com contratos de associação. A verdade é que não interessa se isto é público ou privado, não é bem assim, porque se isto fosse público, de facto, não podia acontecer. Saudando aquilo que nos colocaram aqui e acompanhando as preocupações que deixaram aqui na Comissão da Educação, não poderia deixar ainda de fazer algumas referências. Na Zona Norte, em que foi falado aqui da não autorização de turmas do ensino, nomeadamente do ensino até profissional, em escolas públicas, sendo autorizada naturalmente em escolas de ensino privado, a verdade é que, por exemplo, isto na Zona Norte e no Distrito do Porto terá uma consequência muito direta, que é o risco muito grande do encerramento da Escola do Infante, que neste momento tem pouco mais de 100 alunos, aliás, nem tenho certeza se chega a 100 alunos, e é exatamente no seguimento destas políticas, porque no início deste ano letivo não foi autorizada a abertura de turmas na Escola do Infante, mas autorizaram no Colégio dos Carvalhos, o que não deixa de facto de ser significativo e que revela bem aquela que é a escolha política deste Governo. Na Zona Centro, já anteriormente recebemos também aqui em comissão os professores que aqui nos falam também hoje, e em que falaram exatamente do encerramento de escolas. E convém até relembrar que desde 2002, PS, PSD e CDS encerraram mais de 6.500 escolas no país. 6.500 escolas de primeiro ciclo, exatamente, no país. E que aqui na Zona Centro, nomeadamente quando foi falada a questão da guarda, que isto significa naturalmente um ataque àquela que deve ser a coesão territorial, e também significa para estas crianças uma deslocação numa zona pelas suas características geográficas que é completamente diferente daquela que se sente noutros pontos do país, nomeadamente no litoral, ou seja, o encerramento de uma qualquer escola na zona do interior do país e nomeadamente num concelho com estas características tem um impacto completamente diferente, naturalmente, e nós já no passado também tivemos a oportunidade de falar disso. De facto, os exemplos que vocês nos trazem aqui exemplificam bem aquelas que são as escolhas políticas deste governo. Um governo que, de facto, diz que reduz no financiamento ao privado, nos contratos de associação, mas que não diz que na escola pública reduziu mais de 2 mil milhões de euros nos últimos 4 anos. E, como tal, fica claro também o que é que este governo quer da escola pública. É naturalmente fragilizar a escola pública, porque a partir do momento que a escola pública fica impossibilitada ou fica fragilizada nas condições de funcionamento, nas condições pedagógicas, nos direitos dos seus próprios trabalhadores, abre-se o espaço necessário e ideal para que o ensino privado, de facto, ganhe o destaque que este governo, com as suas políticas, quer que este ensino ganhe. Nós entendemos, e o PCP tem apresentado, nas petições da FENPROF até que foram a discussão em plenário, temos apresentado um conjunto de propostas que vão exatamente no sentido de valorização da escola pública, seja de um ponto de vista de meios humanos, de meios materiais, de meios pedagógicos, nos quais apresentamos o fim dos mega-agrupamentos, o alargamento da rede pública de ensino, porque o alargamento da rede pública de ensino é uma responsabilidade do Estado que está consagrada na Constituição. O que está consagrado na Constituição é, de facto, a responsabilidade do Estado no que se refere às escolas públicas. No nosso entender, o ensino privado deve ter, de facto, um caráter supletivo. E a Constituição também é clara quando diz que cabe ao Estado garantir uma rede pública de ensino, de estabelecimentos de ensino, que cubra as necessidades efetivas de toda a população. Por isso, nesse aspecto, a Constituição é bastante clara. Os governos que têm estado à frente do país é que se têm escusado ao cumprimento desse que é um direito fundamental, que é o direito à educação para todos, desse que é um direito constitucional e que não é um negócio. É um direito fundamental, não é um negócio, e que não contam com o PCP para transformar este que é um direito constitucional num negócio, que é de facto o que temos vindo a assistir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda tem repetidamente defendido a existência, aliás consagrado na Constituição, do ensino privado. Temos-lo feito insistentemente. E por isso o Sr. Deputado Michel Zoifert, ainda a semana passada no plenário, acusou o Bloco de Esquerda de ser contra o ensino particular. Não é. Nós queremos absolutamente que ele exista. Porque o ensino particular é uma garantia acerca da liberdade confessional, acerca da orientação científica dos estudos. Isso é um aspecto essencial e intrínseco à liberdade que está definida na nossa lei fundamental. Dito isto, repetido isto, à exaustão, há um problema. O ensino privado não precisa dos nossos impostos. O ensino privado que se paga ele próprio. Essa é que é a essência deste tipo de concorrência. O Estado, constitucionalmente, obriga-se a uma rede de estabelecimentos públicos e a uma oferta, e o ensino particular tem os seus próprios preferentes, tem os seus próprios utentes e organiza-se por si próprio e paga-se a si próprio. O Estado não tem que pagar o privado. O Estado tem que se pagar a si próprio e o privado paga-se a si próprio. É esta regra tão simples que a direita não quer perceber. O PSD durante muitos anos percebeu, mas ultimamente aderiu às teses do CDS. Ora, é fácil verificar até no terreno que os colégios escolhem, mesmo que fosse verdade, essa ficção da liberdade de escolha, parece ser agora o valor essencial a defender, que é a competição entre o público e o privado, diz o Ministério da Educação a toda a hora, diz o Ministro. É, aliás, o que legislaram no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, é a competição. Já não é a universalidade da oferta, é a competição entre o público e o privado. Mesmo que fosse verdade, na escola pública entram todos os alunos, mas nos colégios particulares não entram todos os alunos. São excluídos muitos alunos, à partida. Nem haveria oferta para fazer esse tipo de concorrência e, portanto, isto é uma tese banal, meramente para justificar os financiamentos que são feitos aos colégios particulares e determinado tipo de aparelho político em muitas das vilas deste país que socorrem deste tipo de argumentação que é realmente ilógica, não tem lógica. Não há sequer oferta concorrencial, isso não existe. E o que há é, pura e simplesmente, manter um conjunto de contratos e financiar um conjunto de interesses que estão instalados há muitos anos e pouco mais do que isso. Agora, o que temos aqui também a contra-argumentar é que a diminuição do valor destes contratos de associação, já não falamos de outros, destes contratos de associação, não é sequer proporcional à diminuição dos orçamentos para a escola pública, nem sequer é proporcional àquilo que tem vindo a acontecer do ponto de vista da diminuição da população escolar. E, portanto, podem 20 vezes, 1000 vezes invocar que diminuíram os apoios ao ensino particular, na verdade, a diminuição não é consistente com a diminuição quer do ensino público, da escola pública, quer com a diminuição da população escolar. Eu queria saudar a FENPROF por este conjunto de iniciativas, umas que já cá debatemos, estas que estamos a debater agora, as que ainda virão aí, porque, enfim, vamos mantendo aceso um debate que neste momento é um debate de escolhas. Não é um debate sobre a legalidade, porque a direita refugia-se no Estatuto Particular e Cooperativo, não quer saber se esse ensino é ou não supletivo em relação à escola pública, isso é argumento que já passou à história, quase já na pré-história, portanto temos aqui um debate que se vai eternizando. A questão política é a seguinte, e com isto termino, é preciso que na sequência desta maioria, quaisquer que sejam as condições políticas que venham a ser criadas após as eleições de outubro, que seja revogado o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo e sejam alteradas as linhas mestras destes contratos de associação, reconduzidos àqueles que foram inicialmente, ou seja, meramente supletivos em zonas onde a oferta pública fica mais cara se criar autonomamente ou, pura e simplesmente, ela não exista no terreno e nessas circunstâncias. Nessa medida, nós apoiamos o conjunto de questões que nos têm vindo a levantar e, sobretudo, enobrecemos o trabalho que têm feito, que é o de sensibilizar muitos professores e sensibilizar comunidades inteiras. quando nós fazemos o confronto direto, em terra a terra, sobre localidade a localidade, sobre quem são os alunos que vão parar aos colégios particulares, quais são os que foram rejeitados, quais são os que voltam à escola pública porque pioram os rankings dos colégios privados, quais são aqueles que, tendo obras concluídas, escolas públicas, estão às moscas e a um quilómetro, dois quilómetros, temos colégios com contratos de associação absolutamente reforçados, nós é fácil tirarmos algumas conclusões acerca disso. E, portanto, parece-nos que mais cedo do que tarde as condições de tudo isto, e aí o papel do movimento sindical, é de uma alteração profunda. Com esta maioria não haverá maneira de o modificar, vingou a lei do CDS, o PSD tornou-se órfão da sua posição anterior e está totalmente submetido à posição do CDS, que é aquela que é autocrática. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar os peticionários, quer da petição da iniciativa da FENPROF da Região Norte, quer da outra petição, também da iniciativa da FENPROF, do Distrito da Guarda. Eu julgo que estas petições, que parece que, não sei, que já cansam alguns senhores deputados de as discutir, têm um grande mérito a sua apresentação aqui na Assembleia da República, da forma como foi feita. Primeiro, porque nos dá a dimensão nacional de um problema através do reporte de um conjunto de exemplos muito concretos de nível regional e local. E isso é extraordinariamente importante. Para passarmos também à dimensão prática na discussão. Depois, acho que a sensibilização que foi feita da população relativamente a um problema, se calhar para muitos de facto desconhecido e surpreendente, também é um trabalho que estas petições conseguiram concretizar e que me parece extraordinariamente relevante. E depois, a necessária tradução da discussão aqui na Assembleia da República, que me parece que ao longo da legislatura, ainda assim, tem tido alguma evolução. Eu julgo que no início da legislatura não me lembro de ter ouvido a clareza do discurso do PSD e do CDS como ouvi neste momento. Isto é grave, na minha perspectiva. É grave porquê? Porque já sentem algum à vontade no discurso para desvalorizar completamente a escola pública. A escola pública. E, portanto, já se percebeu que com estes senhores do CDS e do PSD, com estes senhores deputados e senhores deputadas, mas para além das senhoras e dos senhores deputados, certamente há muitos outros senhores lá fora que fazem parte destes partidos. Julgo eu. Pronto. Portanto, com estes senhores não é absolutamente nada depreciativo do CDS e do PSD, que só se depreciam as políticas, na minha perspectiva, já se percebeu qual será o destino da escola pública. Aquilo que o Sr. Deputado do CDS disse, que é se a escola é pública ou se a escola é privada, a mim tanto se me dá. É uma coisa a assinalar. E a Sra. Deputada do Isilda Aguincha do PSD disse assim: então, mas que os seus pais quiserem optar entre o ensino privado e o ensino público, têm que ter opção, ou seja, têm que ter uma escola privada ali com um contrato de associação à mão, que é para poderem optar, porque os senhores pagam impostos. Mas eu aquilo que peço é que façam um raciocínio exatamente ao contrário, porque aqueles que pagam impostos gostam de ter uma escola pública com qualidade ao lado para poderem pôr os seus filhos, para que não terem que fazer uma opção pela escola privada, e querem que a escola pública lhes dê condições suficientes para que possam fazer essa opção, para que não tenham que optar pela escola privada. Porque a mim ficou-me bem vincado um exemplo, uma vez que a FENPROF aqui trouxe, de uma coisa tão simples quanto o transporte que a escola privada garante, que a escola pública não garante. E isto, senhoras e senhores deputados, para muitos pais é, infelizmente, um fator que determina uma opção, que são as condições que são oferecidas. Mas a senhora deputada esqueceu-se que os pais que pagam impostos também querem poder fazer a opção, ou ter a opção, de ter uma escola pública de qualidade à porta, para poderem justamente colocar os seus filhos e não terem que os levar para uma escola privada. Mas o raciocínio está completamente subvertido na minha perspectiva, ou seja, O centro tornou-se a escola pública, como engordar a escola pública, como levar as pessoas para a escola pública, pois isso vai exatamente ao encontro daquela que é a vossa componente ideológica e que nós temos traduzido de uma forma tão simples quanto esta. O ensino público para os senhores é uma despesa. Há que acabar com essa coisa absurda, com esta coisa despesista, não é? Não é um investimento. E isto traduz-se naturalmente naquela que tem sido toda a concepção deste governo ao longo da legislatura, que é uma, e certamente gostariam de continuar numa próxima legislatura, que é a destruição progressiva das funções sociais do Estado. Mete educação, mete saúde, mete segurança social, mete tudo o que puder. Pronto, isto na nossa perspectiva é extraordinariamente preocupante. Portanto, para estes senhores sem desprimor, a escola privada, de facto, não tem caráter supletivo, tem um caráter concorrencial e prioritário. E isto é muito preocupante da nossa perspectiva. Há outra questão que aqui foi levantada, que eu julgo que demonstra, perdão, que julgo que demonstra justamente isto que aqui foi referido, e o caráter prático desta política, que se prende justamente com o encerramento das escolas. Quer dizer, nós discutimos aqui muitas vezes na Assembleia da República. Não consigo desligar, peço desculpa. Fiquei com um problema. Conseguem-me ouvir de qualquer maneira? Estou aqui com um problema que isto bloqueou. Obrigada. Nós discutimos muitas vezes aspectos práticos aqui na Assembleia da República, denúncias que nos chegaram aqui, de escolas encerradas que tinham sofrido investimento há relativamente pouco tempo, aí ninguém se preocupou com o dinheiro que tinha sido esbanjado, ou seja, fruto de um determinado investimento e determinadas melhorias nos equipamentos e nos edifícios e por aí fora, que são encerradas e as crianças passam para outras escolas com piores condições e a não sei quantos quilómetros de casa. Quer dizer, se isto é pensar numa lógica de garantia de qualidade para o ensino público e numa lógica de garantia da promoção da qualidade de vida para as famílias e para as populações, pois isto deixa naturalmente muito, muito a desejar. É por isso que eu queria saudar aqui a petição. E as petições que continuarão naturalmente a ser discutidas. A oportunidade que trazem à Assembleia da República, no fundo, de ir esclarecendo estas pretensões políticas que muitos não gostam de evidenciar, gostam de disfarçar de uma forma discursiva, e o Sr. Primeiro-Ministro julgo que tem muito essa tendência, designadamente nos debates quinzenais em relação a esta matéria, nunca diria aquilo que os senhores deputados do CDS e do PSD disseram hoje aqui de uma forma absolutamente clara, mas talvez se perceba porquê.
Senhora Deputada, pedir-lhe que
está vazio,
pedir-lhe concluísse, faz
termino,
favor.
Senhora Presidente, e ir denunciando pelas mais diversas vias estas pretensões, na nossa perspectiva extraordinariamente importante, daí também a utilidade prática e política destas petições que aqui são apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu devolvi então a palavra por 10 minutos para que possam... Por 10 minutos? Para que possam responder aqui às interpelações dos nossos deputados. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu começaria por dar um exemplo da diferença que existe às vezes entre a escola pública e uma escola de caráter privado. O meu agrupamento é um agrupamento que está situado numa zona rural, com uma rede de transportes extremamente deficitária, onde muitos dos alunos têm que percorrer quilómetros, a pé, às vezes, para ir para a escola. A Didáxis de Ribadave, onde eu estive recentemente à porta da escola, por causa de uma questão sindical, naquele momento chegaram 12 autocarros da Didáxis a transportar alunos. Os meninos, os alunos do agrupamento, do meu agrupamento, deslocam-se a pé, porque não têm transporte que os leve à escola. A escola pública não leva os alunos para a escola porque não tem capacidade financeira para o fazer. Colégio privado falo porque lhe é dada essa capacidade financeira. E, portanto, aqui, quando se coloca a questão de que é tudo igual, público ou privado, o que interessa é dar uma resposta pública, de
De facto, não é. Isto é, na verdade, tapar o sol com a peneira. A resposta pública, e como já foi dito, está na Constituição, a obrigação do Estado é garantir a resposta pública. Essa é que é a obrigação do Estado. Se depois de estarem garantidas todas as condições das escolas públicas, e quando se fala em condições, é de facto a nível de equipamentos, tudo o que é necessário para que aquelas crianças e jovens possam aceder à escola pública com as melhores condições, é disto que estamos a falar. Não estamos a dizer que é indiferente estar na escola pública ou estar no privado, não é indiferente. E poderia haver essa tal liberdade de escolha se fossem as duas escolas, digamos assim, colocadas no mesmo patamar. Criava-se condições na escola pública e, entretanto, surgiam escolas privadas. E então aí os pais, podendo, optariam, sabendo que a escola pública tinha as mesmas condições que é dada à escola privada. E não é isso que acontece. E, portanto, estar aqui a querer argumentar que há uma rede nacional que engloba o público e o privado e que, portanto, o que interessa aqui é que todos fazem o serviço público, isto, de facto, é querer aqui tapar o sol com a peneira. Porque, de facto, esse argumento, vão-me desculpar, mas não colhe. Porque é legítimo, como eu já disse, eu pedia só algum silêncio. Como eu disse já há bocado, a legitimidade das opções políticas existe. Cada um tem a liberdade para defender a sua opção política. Agora, a sua opção política não pode ir contra a legitimidade que existe, neste caso, das crianças e jovens terem direito a uma oferta de qualidade na escola pública. Eu posso lhe dizer que em Gondomar há uma escola secundária que foi requalificada, tem excelentes condições e que viu serem-lhe reduzidas neste ano letivo que está a decorrer 4 turmas que foram entregues ao colégio privado. E isto é que não pode acontecer. E é de facto é um argumento falicioso dizer-se que aqui o que importa é que tenham uma resposta, seja ela pública ou seja privada, o importa é que tenham uma. Não é assim, efetivamente. É supletivo o ensino privado e é assim que deve ser entendido. Como já disse aqui o deputado Fazenda e outros também, e efetivamente aqui, e nós também dizemos, não somos contra a existência do ensino privado. Agora, tem que ser a supletivo. Querer colocar em pé de igualdade para desta maneira justificar efetivamente o financiamento do Estado ao setor privado, isto é que não pode acontecer. E, portanto, enquanto nós tivermos condições para o fazer, vamos continuar efetivamente também em defesa dos professores, porque foi aqui colocado pelo deputado do CDS-PP, até trouxe aqui um exemplo que, se ele conhece a realidade do Instituto Nuno Álvares, se calhar não o chamaria aqui com tanta celeridade, porque efetivamente neste momento nós, inclusive a nível do Sindicato dos Professores do Norte, temos a inspeção e a autoridade para as condições de trabalho numa denúncia que foi feita, e por isso se calhar ele, se tivesse um conhecimento mais próximo da realidade, não teria trazido aqui o Instituto no Nálvares, mas como este existem outros, porque aquela aparente qualidade do ensino privado, se depois for contraposta com as condições de trabalho dos professores, que de facto são muito bons professores, como aqui foi dito, são muitos bons professores, que todos os dias sentem a humilhação pesar-lhes em cima por parte das instituições que lideram as escolas privadas. E, portanto, isto aqui, há vários fatores aqui que teriam que ser discutidos, naturalmente, mas aquele que hoje nos traz aqui é a defesa da escola pública e a obrigatoriedade que o Estado tem, efetivamente, de garantir a oferta pública às crianças e jovens do país com qualidade. E é isto que, infelizmente, as opções políticas dos últimos governos não têm querido fazer. Vão-se escudando noutro tipo de soluções que, efetivamente, depois levam à situação em que neste momento se encontra a escola pública, e persiste-se no erro, que há dias, por acaso, estive numa reunião no Ministério da Educação por causa de outras matérias e até disse lá, e aqui volto a dizer o mesmo, a mim, o que eu acho extraordinário é que, de facto, passados estes anos todos,
ainda exista quem não perceba que aqui a questão fundamental é, tem que ser dada uma resposta pública de qualidade e depois façam o que entenderem com o ensino privado. Mas garantam a 100% que existe uma resposta pública de qualidade, desde a educação pré-escolar ao ensino superior. E depois, então, quem quiser que apareça e que solicite os apoios que entender. Agora, não se demitam de garantir uma oferta pública de qualidade para todas as crianças e jovens portuguesas. E por mim...
Pode continuar.
Aproveito para cumprimentar as pessoas, os senhores e as senhoras deputadas. Sou Henrique Borges, do Sindicato de Professores do Norte e Secretaria Nacional da FEMPROF. E queria só sublinhar aqui dois aspectos que foram referidos. Primeiro, não há nada que nos mova contra o ensino privado. Aliás, achamos que o ensino privado tem também um papel a desempenhar. Há um ensino confessional, eu conheço algumas instituições de ensino privado, poderia referir, por exemplo, no caso do Porto, o Colégio dos Salesianos, tem um ensino, portanto, tem o seu estatuto, é um ensino de um cariz religioso, portanto, tem o seu espaço, ocupa o seu espaço. Também não queria deixar passar a ideia de que, aliás, suponho eu que era esta a ideia que foi transmitida pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, quer dizer, há espaço também, para, e tem que haver, e mal seria se assim não fosse. Mas eu queria também depois referir um outro exemplo que foi aqui, aliás era a intenção minha já referi-lo, mas foi aqui referido pela Sra. Deputada Diana Ferreira, se não estou em erro, que é assim que se chama, não é? Que é o caso da Escola do Infante. E digo isto porque, Srs. Deputados, é uma dor de alma ver aquela escola. Uma escola no centro do Porto com potencialidades enormes, muito bem situada no centro e no conjunto, com outra, muito próximo de outras escolas, com potencialidades inimagináveis e realmente é uma escola que está a definhar. É uma escola que está a definhar e vemos instituições do ensino profissional privadas a crescer com maiores dificuldades para os alunos. Aliás, curiosamente, eu nem sei o que pensar. Aconteceu que chegou a... Houve mesmo já uma concentração de escola com antigos alunos, com muita gente, isto é, referiram-se à perda que é para a cidade do Porto e até para o ensino profissional em geral, o que está a acontecer àquela escola. Agora, o que eu queria lembrar era outra coisa, é o seguinte também, e por aqui me fico, isto é muito rápido, era para dizer o seguinte, efetivamente o ataque à escola pública não se faz só, não depende só da... mais instalações, menos contratos. Nós, se quisermos, podemos ir fazendo definhar a escola pública, isto é, na rede das opções que atribuímos às escolas, reduzimos turmas, reduzimos opções, criamos opções depois para a continuidade de estudos que não são aquelas que os alunos querem, quer dizer, e assim vai acontecendo. Isto a par de outras coisas que muitas vezes é difícil de traduzir. Eu vou dar um exemplo, eu conheço uma escola muito bem equipada, tenho a impressão que já referi aqui numa audição relacionada com as questões de disciplina, que é, por exemplo, a Escola do Cerco do Porto. É uma escola com excelentes qualidades, com excelente qualidade. Ao nível de instalações, ao nível de professores, é uma escola extraordinariamente bem equipada, quer dizer, é uma escola que vê perder alunos para instituições de ensino privado, que as pessoas estavam à espera que fechassem, que encerrassem, e de um momento para o outro as escolas do ensino privado redascem, vão para lá os alunos e sentem-se insatisfeitos porque não gostam daquela escola, porque não têm condições, porque não têm espaço de recreio, mas os pais levaram-nos para lá, não sabem muito bem porquê. Quer dizer, há também, não sei se isto é aliciamento, se o que é, mas quer dizer, mas são, é também este tipo de situações que levam muitas vezes e que transportam consigo uma ideia de, que eu acho que é de desvalorizar a escola pública e pronto, e por aqui me fico. Agradeço.
Então, boa tarde a todas e todos. Sou a Anabela Soteia, da coordenação do Sindicato dos Professores da Região Centro e membro também do Secretariado Nacional da FENPROF. Portanto, eu ouvi aqui alguns argumentos dos senhores e das senhoras deputadas, nomeadamente esta questão do direito, não é? Do princípio da liberdade de escolha, do direito dos pais poderem optar por ter os seus filhos no ensino público ou no ensino privado. Só que se esquecem, e a senhora deputada do Partido Ecologista aos Verdes já passou por aí, esquecem-se de fazer o raciocínio contrário, que é, será que em defesa desse princípio defendem também a construção, por exemplo, de uma escola secundária na Nazaré, que a escola pública não tem ensino secundário e nunca teve, porque esteve sempre no privado, não tem cursos profissionais porque esteve sempre no privado, e esta é uma exigência da população dessa localidade já há muitos anos? Será que eles não têm direito a escolher uma escola pública para os seus filhos, os do ensino secundário, ou os que vão para o ensino profissional, têm que ir para a privada, são obrigados a ir para a privada? Ou ainda em alguns outros concelhos da região centro, como por exemplo Pombal, Leiria e Alcobaça, em que aqui a resposta pública já é claramente insuficiente, e em que há muitas famílias que queriam colocar os seus educandos numa escola pública, mas que já não têm lugar por causa da concorrência dos privados, esses pais não têm direito a optar, esses já não têm. Onde é que está o princípio da liberdade de escolha? Ou só se defende a liberdade de escolha onde a resposta pública é suficiente? Por outro lado, é também inaceitável que as verbas que fazem falta na escola pública sejam desviadas para favorecimento do ensino privado, e neste momento, e aqui é um dado novo neste debate que está cada vez mais atual e que tem dados novos, com estes novos contratos de associação que foram agora... cujas candidaturas estão a ser, ou já terminaram, penso eu, para os novos contratos de associação. Nós fizemos recentemente, e isto já na semana passada, na região centro, só na região centro, um estudo com as novas turmas que vão ser financiadas do privado, claro está, pelo governo. Só na região centro, portanto nos distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, vão existir 269 turmas, foram postas a concurso, de 5º, 7º e 10º anos, e essas turmas vão custar aos contribuintes, em 2016, só para o próximo ano, mais de 21 milhões de euros, mais precisamente 21 milhões 654.500 euros, só para estas 269 turmas, sem contar já com o financiamento das turmas dos restantes anos de escolaridade que continuam. Isto vai dar, em 2016, 58 milhões de euros. Isto para falarmos em números, que às vezes com os números parece que as coisas se clarificam nas nossas cabeças. Já se aqui falou num estudo de 2012, que entretanto depois não teve consequências, em relação aos custos das turmas nas escolas públicas e nas escolas privadas. E concluiu-se nessa altura que cada turma no ensino público tem um custo médio de 70.648 euros. E no secundário o valor médio sobe um pouco mais, para 91.421 euros. De acordo com a portaria que saiu recentemente, de junho de 2015, o valor do financiamento de cada turma atribuída ao setor privado vai ser de 80.500 euros. Ou seja, de acordo com o estudo antes citado, 9.852 euros acima do custo médio das turmas do básico, nas escolas públicas, e 10.921 euros abaixo do que se estima para aquele valor nas secundárias. Só que estas 269 turmas, peço desculpa, que vão ser colocadas na região centro a concurso para o próximo ano, e tendo como referência, por um lado, o valor de financiamento a atribuir para cada turma que será contratualizada, por outro, o custo médio por turma no ensino público. E isto são valores de 2009-2010, que neste momento até baixaram significativamente, já nem são estes dados, não são estes números, porque nos últimos 3 anos houve a redução de milhares de professores, como vocês sabem, no ensino público, e portanto o custo por turma também diminuiu, e bastante. Concluiu-se, e conclui-se, é a nossa conclusão do estudo que fizemos, que os contribuintes só na região centro vão pagar mais 1 milhão e 800 mil euros de euros com a entrega destas 269 turmas de 5º, 7º e 10º anos ao setor privado. Se tivermos em conta todas as turmas dos restantes anos de escolaridade, dos ensinos básico e secundário, o acréscimo da despesa do Estado só na região centro, só para 2016, vai atingir quase os 5 milhões de euros. Isto é inadmissível, e num país como o nosso, de facto, estes novos contratos de associação vão significar mais despesa para o Estado. Isto é apenas um pequeno estudo. Este estudo vai ser feito a nível nacional e vamos ver o que é que o Estado vai despender a mais com estes contratos de associação. Isto é uma vergonha, é uma infâmia, e nós não podemos permitir isso. E esperamos que isto, de facto, seja bem avaliado pela Assembleia da República, pelos senhores deputados, E, de facto, o que nós achamos e o que nós desejamos é que rapidamente as alterações que houve no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo sejam revogadas e que seja, de facto, se seja revogado. Isto é uma vergonha e nós não podemos pactuar com isto. Disso, muito obrigada.
Muito obrigada. Agradeço aos senhores peticionários os esclarecimentos que deram. Não sei se... mais alguns senhores querem intervir, portanto, se não fica... Tinha percebido que já ninguém queria não falar, como não, não sinalizaram essa intenção.
Não era de facto para pedir a palavra, mas acho que tenho que dizer aqui alguma coisa em relação àquilo que se chamam a coesão territorial e distribuição das ofertas educativas no território português. Eu realmente fui viver para uma zona que tem vindo a desertificar-se pelos números que eu até já apresentei aqui hoje. A desertificação ou encerramento de escolas não é uma fatalidade. A FENPROF nunca defendeu que as escolas com poucos alunos pudessem existir, mas acho que estabelecer o número de 21 alunos para ser objeto de encerramento de uma escola tem que ser muito bem discutido. Estas crianças sofrem duplas ou triplas deslocações para outras escolas, não necessariamente para escolas com melhores condições, turmas mistas, turmas maiores. Há uma desumanização porque o rácio, por exemplo, assistentes operacionais, número de alunos, não permite um acompanhamento mais próximo. Estamos a falar de crianças pequeninas, com uma faixa etária muito baixa, estamos a falar de alunos do primeiro ciclo, muito concretamente, fora outros casos. Podemos dizer que há um afastamento da família de proximidade que garante um melhor acompanhamento. Senhora Deputada, realmente podemos, hoje em dia, temos acesso a tudo em todo o mundo, até nas zonas mais recônditas do país e do mundo. Já temos acesso a muitas coisas. Agora, estas crianças estão mais felizes? Não estão. Estas crianças aprendem melhor? Não aprendem. Têm acesso a essas coisas todas, mas depois perdem outras tantas aprendizagens que são tão ou mais importantes do que aquelas que vão receber numa escola nova, maior, onde de facto o acompanhamento depois leva aos casos de indisciplina que nós temos observado. E agora deixava os últimos minutos para...
Minuto e meio.
Era muito rápido. É o seguinte, eu penso que neste momento tiram-se os meios à escola pública para poderem dizer mal do seu funcionamento e empurrarem as crianças assim para a escola privada. É o que nós temos vindo a ver e aliás, a nível da função pública, tiram-se funcionários das repartições de finanças para depois dizerem que aquilo não funciona. Aquilo não funciona, funciona mal. E que nos hospitais é a mesma coisa e o intuito é só privatizar. Infelizmente, é o país que temos. Paciência.
Agora sim, muito obrigada aos senhores peticionários por este...